Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, de 6 a 9, do verso 6 ao verso 9. Gálatas 1, do versículo 6 até o versículo 9. Gálatas 1, de 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus: admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Quinta-feira, eu estava indo daqui para casa. E acho que foi quinta-feira. De tarde, final da tarde, meio da tarde. E meu celular estava sem bateria. Eu não tinha nenhum CD no carro. Estava aquele silêncio, aquela chuva caindo. E aí eu resolvi ligar o rádio. E aí eu liguei o rádio numa rádio de notícia. E aí estava pior do que ficar em silêncio. Só tinha notícia ruim. E aí eu resolvi dar uma rodada no dial para ver se achava alguma coisa. Muita música ruim também. Notícia ruim, música ruim. Mas aí caiu numa rádio que tinha uma voz de alguém pregando. Algumas rádios tinham voz de alguém pregando, né? E depois que eu dei uma volta em tudo, resolvi parar numa delas. E a pessoa pregava com bastante ênfase, bastante energia, né? Em alguns momentos, gritando. O que em si não é problema também. Desde que grite, né? Com um motivo para isso. Falando com bastante energia, e a congregação respondia, dava para ouvir a congregação respondendo, enquanto a mulher, era uma irmã pregando. E eu falei, vou ficar ouvindo, né? E queridos, algumas das coisas que eram ditas ali eram boas palavras tiradas da palavra de Deus, mas muitas das coisas que eram ditas ali eram coisas muito distantes do que o evangelho prega. Por exemplo, foi dito ali que se você quer alguma coisa, e a pregadora foi bastante enfática em dizer que não era alguma coisa que você precisa, era alguma coisa que você queria, coisa que você desejasse, um desejo do seu coração, você deveria, então, se manter trabalhando para Deus, dando. Ela usou essa expressão, ofertando, dando dízimos, se consagrando em trabalhos da igreja, frequentando programações da igreja. Então, um dia, tudo isso teria sua retribuição e você conseguiria aquilo que você deseja. O problema é que a Bíblia é muito explícita em dizer que, na verdade, o cristão ele aprende a ser contente em toda situação. Na alegria, na tristeza, na abundância, na carência, na saciedade, na fome, no conforto, no frio. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4. E ele termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. E os grandes homens de Deus não tinham muito tempo para pensar naquilo que eles desejavam. Eles tinham um tempo para fazer a vontade de Deus e agradecer tudo que eles ganhavam, que Deus dava. E até os desejos que eles tinham no coração, e que Deus desse, é graça, a gente agradece. Mas ninguém trabalha para isso. Isso não é o que a Bíblia ensina. Esse tipo de linguagem é distante do Evangelho. Por que o Evangelho nos ensina? Deus deu Jesus Cristo. E não tem nada melhor do que Jesus para nós. E em Jesus Cristo Ele nos dá todas as coisas. Tudo que a gente precisa. E quem sabe algumas das coisas que a gente não precisa e deseja, e Ele dá também. Mas não é por isso que nós nos dedicamos a Deus. Nós nos dedicamos a Deus porque essa é a vida, não tem outra vida. Essa é a vida. E Por incrível que pareça, a mensagem era recheada de textos bíblicos. Tinham textos bíblicos do Antigo Testamento, textos bíblicos do Novo Testamento. E aí eu resolvi, já que eu estava com tempo, daqui até em casa, na chuva, dá uns 40 minutos, e passando e vendo todas as outras vozes que iam pregando. Irmãos, tem muita pregação no rádio, mas tem pouco evangelho. Tem muita pregação, mas tem pouco evangelho. Tem muita palavra para saciar os desejos humanos, mas tem pouca palavra sobre a graça de Jesus, que não veio para saciar os desejos humanos, mas que nos levou à comunhão verdadeira com Deus. Tem muita palavra sobre vitória, mas tem pouca palavra sobre renúncia, a não ser as que dizem que nós devemos renunciar para ganhar mais depois. Isso aí não é renúncia, isso é investimento. Tem muita pregação, mas tem pouco evangelho. E eu não julgo, de verdade, irmãos, de verdade mesmo, os irmãos podem acreditar nisso. Não julgo a intenção dessa pregadora ou de outros que lá pregaram. Não julgo mesmo. Porque nós temos um problema muito grande, que é a retroalimentação da heresia. Gerações e gerações de cristãos que só ouvem heresia e só pregam heresia. Só ouvem mentira e só pregam mentira. E vai retroalimentando a igreja. Ao ponto de que a igreja, na igreja, se torna indistinguível qualquer traço do evangelho. Você não vê evangelho mais. Gerações e gerações de pregações sem conteúdo e de ensinos não pautados na escritura que vão distanciando a igreja daquilo que verdadeiramente a palavra de Deus ensina. Mesmo que recheados de textos bíblicos. Fora de contexto. Às vezes se aproveitando de uma palavra, uma tradução que a Bíblia trouxe. Mas que é porque é a palavra que mais se aproxima e faz ali uma inferência que não é possível. Mas faz. E isso, como a palavra de Deus nos alerta, é porque falta conhecimento. Porque falta conhecimento. Os irmãos sabem, eu já falei várias vezes, eu não acho que as igrejas sejam universidades de Deus. Eu não acho que a igreja seja uma escola. A gente não se reúne aqui para adquirir conhecimento sobre Deus. Não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. Então o conhecimento que a gente adquire é o conhecimento que a gente adquire da cabeça. Ou seja, aquilo que Ele quer que a gente faça. A vida que Ele quer que a gente leve. É isso. Ser um bom crente não é... A qualidade do cristão não é medida pelo número de versículos que ele decora. Claro que não. Mas pela obediência a Deus. E quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais chance você tem de obedecer mais mandamentos. Se você não conhece os mandamentos, como é que você vai obedecer? Claro. Mas a falta de conhecimento destrói a igreja. A falta de conhecimento destrói a igreja. A falta de conhecimento destruiu o povo de Israel. Quantas e quantas vezes o povo se afastou porque desconhecia a lei. Quando o povo foi parar lá no exílio e voltou, e a lei foi lida diante do povo, todo mundo chorava. E as manifestações iam de alegria exultante a arrependimento consternado e contrito, de ajoelhar no chão e rasgar a roupa. Tal maravilha que é a palavra de Deus. Mas nós nos afastamos da palavra de Deus, e a igreja tem se afastado da palavra de Deus, porque tem acontecido essa retroalimentação de heresias. É pregada uma heresia. O irmão aprende heresia desde pequenininho, quando cresce, quer ser um pastor que só aprendeu heresia. E vai e ensina mais heresias, e adiciona heresia, uma nova heresia. E a gente vai se distanciando, e as práticas vão se deteriorando, e tudo vai caindo. O que acontece aqui, nesse texto que nós lemos, da carta de Paulo aos Gálatas, é algo parecido. Os Gálatas viviam numa região chamada Galácia, onde a igreja tinha sido fundada, estabelecida por Paulo mesmo e os seus companheiros que anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo. Acontece que eles saindo de lá, uns outros entraram lá na igreja, se infiltraram e começaram a ensinar algumas coisas que não eram o Evangelho de Jesus Cristo. E o que aconteceu com a igreja? Rapidamente eles aderiram ao movimento desses pregadores falsos. Ao ponto que Paulo não perde tempo nem elogiando essa igreja. Se você pegar as cartas de Paulo, você vê que todas elas, ele começa elogiando e agradecendo a Deus por alguma característica que as igrejas têm. Todas elas. De Romanos até 2 Tessalonicenses, você vai ver essa característica. Menos essa carta de Paulo aos Gálatas. Quando ele acaba a exaltação aqui na sua apresentação, ele já entra no versículo 6, levantando um problema. E dizendo que ele se admira que estes Gálatas passaram tão rapidamente do evangelho da salvação e da graça para um outro evangelho. Não que haja um outro evangelho, e ele vai dizer isso, que nem é evangelho, mas é a deturpação do verdadeiro evangelho. É isso que aconteceu nessa igreja da Galácia. E o que é que estava acontecendo nessa igreja? É o seguinte, Paulo chegou lá e anunciou para eles, olha, a lei que nós não conseguimos cumprir, a lei que pedia que nós nos abstivéssemos de vários pecados, dos quais a gente não conseguia, e pecava, e caía, e oferecia sacrifícios, e pedia perdão, essa lei agora foi cumprida com um sacrifício perfeito, de uma vez por todas, acabou. Esse sacrifício pôs fim aos sacrifícios que nós precisávamos oferecer. Esse sacrifício cumpriu a lei e pôs fim a toda acusação que a lei podia trazer contra nós. Esse sacrifício cumpriu a lei, acabou, resolveu. Esse sacrifício é o sacrifício de Jesus Cristo. Perfeito. Portanto, Gálatas, vocês não precisam mais se prender nessas questões da lei. Oferecer sacrifícios, fazer circuncisão nos seus filhos, guardar certos dias da semana, guardar certas festas no ano, se abster de certos alimentos. Todas essas questões apontavam para esse sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito aconteceu. Não precisa mais de nada disso. Aquilo que era prometido, o reino de Deus, foi manifestado em Jesus. E com Jesus Cristo se manifestou também a graça. E essa graça agora resolve o problema da lei. E por isso, Gálatas, vocês são justificados. Ainda que sendo pecadores, são considerados justos diante de Deus. Não porque vocês deixaram de fazer o mal e acabou e conseguiram convencer Deus de que você merece alguma coisa. Não por isso. Mas porque Jesus, vivendo sem pecado e se oferecendo como sacrifício perfeito, carregou com ele todos vocês e disse, esses aqui pela fé, também são considerados justos pela minha justiça. A minha justiça cai sobre eles, é imputada sobre eles, porque a pena que ia cair sobre eles, caiu sobre mim. Então, eles não têm mais pena para cumprir. Em outras palavras, Paulo disse, em Jesus acabou a religião. Acabou a religião. O que sobrou? Vida. A vida de Jesus. Por isso que lá no capítulo 2 ele vai falar, crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida que eu vivo na carne, a vida de Deus, a vida de Cristo em mim, que me amou e que me resgatou. Essa é a vida. É isso que Paulo pregou para os Gálatas. Aí ele foi embora. Aí veio um povo e falou, não, está errado. Que é isso que não precisa cumprir a lei? Tem que cumprir sim, pode circuncidar os filhos aí. Filhinho nasceu, vai lá, pega lá no sétimo dia de vida dele, leva ele lá e corta o prepúcio ali do pênis dele. Que negócio é esse de que não tem que guardar as indicações alimentares? Não, tem que guardar sim, tudo que está sendo dito lá, você não pode comer, não pode comer mesmo. Que negócio é esse de que não precisa guardar o sábado? Guarda lá. Eu não sei o limite da heresia desses pregadores, que Paulo também não deixa claro, mas pode ser tudo isso. E aí esse pessoal que era livre porque veio o evangelho dizendo que não tinha mais religião, não tinha mais essas restrições todas, agora voltou atrás para as prisões que prendiam eles. Ficou na prisão. E ele vai falar sobre isso lá no capítulo 4. Ele vai dizer, olha, vocês antes, quando eram meninos, quando eram crianças, tinham que andar presos a um aio, a um servo, a um escravo. Ele que pegava vocês para a mão e levava, porque vocês eram pequenininhos. Esse escravo era a lei, mas agora que vocês já são grandes, que veio Jesus Cristo, manifestou, agora que vocês conhecem a verdade, não precisa mais do escravo, não precisa mais da escravidão da lei, não precisa ser mais conduzido pela lei. Vocês agora são conduzidos por Jesus mesmo, a vida de Jesus em vocês. Mas vocês estão voltando atrás para a escravidão. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Vocês estavam livres, estão voltando para a prisão. Estão voltando a se prender na escravidão da lei. E por que que eles estavam fazendo isso? Porque não conheciam o Evangelho. Mas o Evangelho já tinha sido pregado lá, eles ouviram, pois bem, mas não analisaram o Evangelho deturpado que veio depois. Não escrutinaram a pregação que veio depois. E aí caíram. Esse tipo de pregação que eu ouvi no rádio, em várias rádios diferentes, é também esse tipo de pregação da escravidão. Você precisa fazer isso para Deus gostar de você. Se você não fizer isso, Deus não vai gostar de você. Se você agir assim, participar das nossas campanhas, você vai receber uma bênção de Deus especial, porque ele me falou que é só para quem participa da campanha. Se não, não. Porque Deus me disse que o melhor está por vir. Quer dizer, tem alguma coisa ainda melhor que Deus não deu em Jesus para nós? Está entendendo? E está, de novo, prendendo o pessoal na escravidão da religião. Fica preso aí na religião. Não basta viver a vida de Cristo. Não basta. Você precisa sacrificar-se, porque não basta o sacrifício de Jesus. Você precisa sacrificar os seus bens, porque não basta o sacrifício de Jesus. Tem uma música, outro dia que estava, ouvi, mas eu não ouvi no rádio não. Se alguém mandou para mim, em alguma rede social, não me lembro qual, que dizia isso. Tá bom, Jesus salvou, mas você também precisa fazer por onde? Isso é ignorância do evangelho. Isso é falso evangelho. E Paulo chama atenção e ele fala, olha, eu me admiro que vocês estão passando depressa de um evangelho para outro. Que nem é evangelho, que é o evangelho deturpado. Eu fico estupefato. E em alguns momentos da carta ele vai falar isso. Ele vai dizer, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? É, pega pesado. Tem uma hora que ele parece que vai estourar, ele fala, olha, eu estou perplexo. Troca de assunto. Essa é a carta mais dura de Paulo. A gente acha que é de Corinto lá, né? A primeira Coríntios é dura também. Mas essa aqui é mais ainda. Eu estou perplexo, me admira que vocês passaram de um evangelho para outro tão rápido. Que nem é outro. É que alguns que deturpam o evangelho estão no meio de vocês. Só que aí, ele explica, ele fala uma coisa para os Gálatas. Ele fala o que é que eles têm que fazer. Versículo 8 ele vai dizer isso. Ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que valendo o que vos temos pregado, seja anátema. Olha que interessante. Gálatas, eu estive no meio de vocês, eu preguei o evangelho. Outros de nós estiveram no meio de vocês, pregaram o evangelho. Vocês conhecem o evangelho, vocês ouviram o evangelho. Se vier um outro pregando qualquer coisa diferente do que nós estamos pregando, que nós pregamos, diferente do que o que nós pregamos, esse tempo verbal aqui no meu tá dizendo que vos temos pregado. Parece que é uma ação contínua no presente, né? Mas a melhor tradução é uma ação no passado. Então, outras traduções, ao meio do século XXI, por exemplo, põe no passado, que nós já vos pregamos. Talvez seja uma tradução melhor. Ainda que eles continuassem pregando, né? Tanto que está escrevendo a carta. Mas se alguém pregar alguma coisa diferente do que vocês ouviram primeiro, não ouça. Considera anátema, considera maldito. Deixa o cara fora. Só que ele não para aí. Ele não está falando, se alguém ou outro vier e pregar uma coisa diferente. Ele não para aí. Olha que interessante isso. Porque ele podia dizer, se vier alguém me contradizer diante de vocês, considera eles anátema. Mas aí onde estaria a autoridade? Nele. Se vier um outro dizer uma coisa diferente do que eu disse, a autoridade estaria nele. Mas ele não ousa dizer isso. Ele fala, se vier um outro, ou se vier nós mesmos, se viermos nós mesmos pregando uma outra coisa, ou se vier um anjo do céu pregando outra coisa, considera anátema. Onde está a autoridade? No evangelho. A autoridade não está na pessoa, a autoridade está no evangelho. A autoridade não está no anjo, está no evangelho. É assim que se julga a pregação, a partir do evangelho. O evangelho que primeiro foi pregado. A partir do versículo 10, Paulo vai começar a explicar como é que ele conheceu esse evangelho. Ele vai falar que ele não recebeu de homem algum, mas de Deus mesmo. Aí você lê na sua casa, tarefinha. Chegar na sua casa, você lê o resto. Aí ele fala que ele ouviu de Deus mesmo, que quando ele subiu para Jerusalém, não se encontrou com nenhum apóstolo, a não ser Tiago, né, e Pedro. E aí ele fala com Pedro, com Tiago, depois ele volta. Fica na Arábia 3 anos. Aí tem a história toda dele aí. É bem bonito. Mas a autoridade está no Evangelho, porque o Evangelho é a palavra de Deus. E a autoridade é de Deus. Então a palavra de Deus tem mais autoridade do que qualquer pessoa. A palavra de Deus tem mais autoridade do que qualquer igreja. A palavra de Deus tem mais autoridade do que qualquer instituição, qualquer tradição, qualquer prática. Qualquer prática. Há muitas práticas que são consagradas no nosso meio, que não são práticas que estão na palavra de Deus. Por exemplo, essa que nós estamos fazendo aqui agora. Esse tipo de culto não está descrito dessa maneira no Novo Testamento. Não tem, sabia? Esse tipo de culto não tem no Novo Testamento em lugar nenhum. A gente não sabe direito como é que era o culto no Novo Testamento, porque não é muito claro para a gente. A gente tem umas pesquisas históricas, acha alguma coisa. Por exemplo, provavelmente tinha ceia todo domingo. Não era só uma vez por mês, como a gente faz. Tem algumas coisas, né? Alguns indícios que a gente entende que atribui. A gente sabe que tinha música porque a Bíblia fala, mas não sabemos todas as coisas que tinham no culto lá do Novo Testamento. E por que a gente faz essa prática aqui? É uma tradição? É uma tradição. E por que a gente mantém? Porque é útil. Não é útil? É útil. Se um dia deixar de ser útil, a gente pode abrir mão e ficar só com outras coisas que a Bíblia fala. A Bíblia fala, não abandoneis as vossas congregações como é costume de algum. Ela manda nós nos reunirmos, a gente tem a única frequência. Agora, ela não fala, gente, coloca banquinho um atrás do outro, né? Quando for tocar, tem que ter bateria embaixo, é a cozinha. Ele coloca lá. Não tinha nem bateria embaixo naquela época, né? Sempre faz um prelúdio antes, sempre termina com pós-lúdio, pastor sempre... Não tem nada disso. Mas tudo isso é para servir a palavra, é para servir o que Deus nos fala na sua palavra. É para fazer, cumprir a vontade que Deus nos revelou na sua palavra. Se a gente encontrar outro método mais eficaz e melhor do que estes que não estão claramente descritos, a gente adota outros métodos. Mas o que a gente não abre mão é o que está na palavra. Porque o Evangelho tem mais autoridade do que qualquer tradição, qualquer prática, qualquer autoridade, qualquer membro do clero, qualquer pessoa. O Evangelho é que tem essa autoridade. E aí? Em quem Paulo está pondo a responsabilidade de julgar os que pregam? Em quem que Paulo está pondo a responsabilidade de julgar os que pregam? Na igreja. Nos Gálatas. Quem tem responsabilidade de julgar quem está pregando aqui? Eu? Vocês. De ouvir, de olhar na palavra de Deus, de conferir se está aqui, se é isso aqui mesmo? Vocês. Vocês têm que julgar. E vão julgar com base em quê? Com base na palavra que foi primeiro pregada. Por quem? Por mim? Não, eu estou sendo julgado também. Eu também não recebi isso aqui direto de Deus. Eu recebi de alguém que pregou falando da parte de Deus. Que recebeu de um outro, que recebeu de um outro. E como é que eu sei que recebeu da parte de Deus? Porque eu olho a palavra dele aqui e está certo. A pregação era a palavra de Deus, está aqui na palavra dele. Então por que que a Bíblia é a palavra de Deus que está numa posição primordial para julgar toda a igreja dali para frente? Porque ela é a primeira. Porque ela é o evangelho primeiro pregado. Entendeu? Alguns vão dizer o seguinte, olha, não, peraí, mas Paulo não está falando de escritura. Ele disse evangelho que ele pregou, ele falou, não está falando de coisa que ele escreveu. Você tem toda razão, é verdade. Se você tiver uma gravação em MP3 aí, um áudio do WhatsApp de Paulo pregando, a gente pode acrescentar aqui como Bíblia? Pode. Se você tiver, pode. Pessoal, a Bíblia são esses 66 livros, mais esse áudio aqui do apóstolo Paulo que ele pregou em Laodiceia. Pode. Se tiver um vídeo filmando Paulo pregando lá em Corinto, pode trazer? Seria a palavra de Deus? Seria, porque o apóstolo, na sua função apostólica, ele fala da parte de Deus. Você encontraria lá Paulo, Pedro, João, se encontrar lá um vídeo de Pedro pregando no templo, que reunia no templo toda semana, todo dia, né? Lá em Atos capítulo 2, fala que todo dia ele estava no templo. Alguém filmou Pedro lá? Você inventou uma câmera primitiva. A gente achou um vídeo. Então, pessoal, é o seguinte, a palavra de Deus é todos esses 66 livros, mais o áudio do WhatsApp do Paulo, mais o vídeo do Pedro pregando. Seria. Só que nós não temos tecnologia. Não tinha isso. Então, o que a gente tem da palavra de Deus? Qual que é a sobrevivência deste evangelho primeiro pregado? O que está escrito. O que está escrito. Porque a autoridade não está nas pessoas. A autoridade está na mensagem, está no Evangelho. E o registro mais antigo do Evangelho que nós temos é a palavra de Deus. Então tudo que vem depois é julgado pela Bíblia. Tudo é julgado pela Bíblia. Se vai contra a Bíblia, considera anátema. Se não vai contra a Bíblia, ok. Está tudo bem. Pode fazer. Só que a responsabilidade é de cada um de nós. A responsabilidade é nossa. E é por isso que a igreja tem que conhecer a palavra de Deus. Esse não é o único lugar que manda a gente julgar os pregadores e os profetas. Muitos outros textos da Bíblia mandam a gente fazer isso. Há uma história muito interessante lá em Atos, em que Paulo prega em Tessalônica e depois vai para Bereia. Chega lá na Bereia, Lucas registrando em Atos, fala, ó, os bereanos eram muito mais nobres que os tessalonicenses, porque eles ouviam Paulo pregando e iam na escritura conferir se aquilo era daquele jeito mesmo. Olha só que coisa interessante. E Lucas não falou assim, esses bereanos não têm fé, porque duvidam do profeta. Não, porque o verdadeiro profeta quer ser julgado pela escritura. O verdadeiro profeta não tem medo de ser julgado pela escritura. O verdadeiro profeta, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador do evangelho, ele não tem medo de ser confrontado com o evangelho. O verdadeiro pregador do evangelho, mais do que isso, mais do que não tem medo, ele não se coloca na posição de ser o único detentor do evangelho, porque nem o apóstolo fez isso. Nenhum apóstolo disse, tudo que eu falar é de Deus, porque eu nunca vou errar. Não, ele falou, se um dia eu chegar e falar uma coisa distante, diferente do que eu falei antes, me considero anátema. Tudo é julgado pela escritura, tudo é julgado pela palavra de Deus, tudo é julgado pelo evangelho que primeiro foi pregado. Tudo. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo, chamado por João de a palavra de Deus, quando foi, em vários momentos, demonstrar sua messianidade, demonstrou, justificando pelas escrituras. Foi ele que falou que as escrituras davam testemunho dele. Foi ele que no caminho de Emaús começou a explicar lá de Moisés e dos profetas tudo que a Bíblia falava sobre ele. Até ele valorizou a Bíblia dizendo, está vendo? A escritura fala de mim. Até ele se submeteu ao julgamento através da escritura. Por quê? Porque o verdadeiro servo da palavra de Deus, ele anuncia sabendo que a escritura é a palavra de Deus. Ele não tem problema com isso. E se for encontrado em falha, o que, que ele faz? Se arrepende. Algo que era impossível para Jesus Cristo, mas que Paulo fala, olha, se acontecer comigo, me considera maldito. A autoridade é essa aqui, queridos. A autoridade é essa aqui. A autoridade é a palavra de Deus. E foi crendo nisso que aconteceu, 500 anos atrás, um movimento que mudou a igreja cristã. Terça-feira, dia 31 de outubro. É Halloween também. Mas não é sobre Halloween que eu vou pregar. Dia 31 de outubro de 2017, se comemora ou se completam 500 anos do dia 31 de outubro de 1517. Se eu fazer a conta, vai estar certo. 31 de outubro de 1517 aconteceu o fato conhecido como fato fundador da Reforma Protestante. Então, terça-feira, a Reforma Protestante fará 500 anos. Na verdade, a Reforma Protestante nem começou no dia 31 de outubro de 1517 e nem terminou lá, né? Ela continuou num processo que também já vinha antes. Mas o fato que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, em que as teses, as 95 teses de Martinho Lutero foram divulgadas lá na porta da igreja de Wittenberg, esse fato marca como o fato fundador da Reforma Protestante. Assim como o grito do Ipiranga marca a independência do Brasil, ainda que o Brasil, teoricamente, fosse já um país soberano mais ou menos desde 1815, 7 anos antes. Ou como a queda da Bastilha marca a Revolução Francesa em 1789, ainda que a monarquia continuou até 92. Mas tem um dia, e todos os dias, e o dia que a gente comemora é 31 de outubro, que é terça-feira agora. E quando Martinho Lutero se deparou com um monte de questões, e de críticas e de dúvidas a respeito da igreja da qual ele fazia parte, conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, ele só levou a cabo os seus pensamentos, o entendimento que ele estava manifestando, porque ele leu na escritura que aquilo era verdade. Porque ele viu na escritura que a escritura apoiava o que ele estava dizendo. E ele viu que tradições dentro do catolicismo daquela época entravam em conflito com o que a escritura dizia. E como todas as coisas são julgadas pela escritura, ele julgou pela escritura. e pela Escritura disse, está errado, precisamos mudar. Alguns anos depois, Martinho Lutero foi levado para uma confrontação das autoridades da igreja. E nessa confrontação, ele achou que ele ia para expor as suas ideias e que essas ideias seriam julgadas e ele estava com a esperança de que ele ia conseguir convencer todo mundo. Mas quando chegou lá, na verdade, o que o pessoal queria fazer era obrigar ele a mudar de ideia. E o que ele disse foi, a não ser que me provem pelas escrituras que eu estou errado, eu não posso voltar atrás. Fico onde estou. Porque a escritura é que julga todas as coisas. É pela palavra de Deus que nós julgamos todas as coisas. Só que 500 anos depois de Martinho Lutero, o que aconteceu? Nós cansamos desse negócio de procurar as coisas na escritura. Por quê? Cansa. Dá preguiça. Estudar dá preguiça. Ler, aprender dá preguiça. A gente cansou desse negócio. E aí a gente prefere confiar em pessoas. Mas ele não falou que você precisa conhecer o evangelho para julgar o que as pessoas estão pregando? Mas eu confio, uma pessoa tão boa. Confio nesse pastor aí, confio nessa pastora, confio nesse bispo. Confio. Eu ouço. Eu confio, porque ele faz parte da igreja que eu faço desde pequenininho. Então, eu confio. Eu sigo. Cansou desse negócio de estudar e de julgar as coisas pela escritura. E nós terceirizamos o exame das escrituras. Vamos deixar o pastor fazer isso. A gente entregou na mão dos pastores, a gente entregou na mão dos líderes, a gente entregou na mão dos pregadores. Deixa eles. Mas nós estamos falhando aí com uma função primordial, que é de nós julgarmos as profecias e as pregações. A gente não pode cair nesse erro. Eu já disse e repito, a Bíblia está cheia de alertas sobre falsos mestres. Cheia de alertas. Em todos os livros da Bíblia praticamente fala disso. Todos é um exagero, mas em muitos falam disso. No Novo Testamento é direto. Tem livro que foi escrito só por causa disso. A Epístola de Judas. Judas ia escrever sobre salvação. Ele escreve lá na Epístola dele. Olha, eu queria escrever para vocês sobre a salvação, mas surgiu um assunto mais urgente. Que vocês se preocupem com o pessoal que se infiltrou no meio de vocês, pregando mentira. Ele abriu mão de escrever sobre a salvação para falar para eles tomarem cuidado com falsos mestres. E o que a gente faz? A gente deixa a Bíblia no carro para trazer para a igreja, que a gente não lê durante a semana. E ainda assim, quando traz, é só para abrir no texto que o pastor falou mesmo. Né? Por exemplo, falei para vocês, olha, a gente vai ler do 6 a 9. Do 10 para frente, ele fala outra coisa, lê na sua casa. Você vai ler? Fala a verdade. Aprofundar, queridos. Conhecer mais. Nós precisamos estar fundamentados na verdade, na palavra. Porque se a gente não conhece a verdade, a gente pode estar numa canoa furada. Pode estar num caminho errado. Você já pensou nisso? Já passou pela sua cabeça? Que eu posso ter mentido nesses 4 anos até aqui? E você não sabe? Porque você nunca confrontou o que eu preguei com a palavra? Então vai! Porque eu falo como Paulo. Se algum dia eu pregar aqui algo que não foi ensinado no Evangelho, que eu seja considerado anátema. Mas para isso você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa ler. Você precisa estudar. Você precisa estar aqui também. Nós precisamos estudar juntos. É bom estudarmos juntos. Nós tiramos nossas dúvidas, nós questionamos, nós levantamos contribuições. É bom. Porque o Evangelho, a palavra, liberta. E por isso um dos princípios da reforma protestante que chega até nós é o que em latim é expresso pela expressão, redundância, sola scriptura, somente a escritura. Porque essa é a única autoridade. Eu só estou aqui onde estou hoje, pregando e vocês me ouvindo. Porque há um entendimento aqui entre nós de que o que eu estou pregando é a palavra de Deus. Porque se você soubesse, num momento, peraí, isso aí não é a palavra de Deus, você ia embora. E se eu estivesse aqui pregando algo que não é a palavra de Deus, eu estaria sendo desonesto. Porque há um entendimento de que aqui nós estudamos a palavra de Deus. Não é? Toda autoridade é fundamentada na palavra de Deus. Toda autoridade. Como é que a gente sabe que uma igreja fez algo certo ou algo errado? É porque a palavra de Deus fala se é certo ou errado. Como é? Até as questões administrativas, meus irmãos, os membros da diretoria sabem. Quando nós precisamos tomar algumas decisões na diretoria, nem tudo a Bíblia é extensa sobre ela. Tem coisas que a Bíblia não deixa muito claro. Por exemplo, nós vamos fazer um galeto ou não para terminar a nossa construção. Isso aí a Bíblia não fala. Mas algumas questões que a diretoria deve decidir, nós voltamos para a palavra de Deus. Porque ela é autoridade até administrativa da igreja. As assembleias devem decidir de acordo com a palavra de Deus, porque ela é autoridade da assembleia, ela é autoridade administrativa da igreja. Ela é autoridade em todos os assuntos. Então, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E somente para a palavra, somente para a palavra de Deus. Porque haviam muitos mestres mentirosos lá naquela época do Novo Testamento. Mas há muito mais hoje, muito mais. E para cada verdade que você ouve, que você recebe por meio das tecnologias por aí, você recebe bem umas 10 mentiras chutando baixo. E como é que você vai saber distinguir uma da outra? Estudando a palavra de Deus. Porque por ela se julga todas as coisas. Ela é a autoridade maior da igreja. Sem a escritura, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós vamos, durante os próximos 4 domingos, 5 com hoje, refletir sobre 5 expressões que resumem o pensamento da reforma protestante. A primeira foi esse de hoje. Sola Scriptura, somente a escritura. Nós vamos falar também de somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Esses são 5 temas que resumem o pensamento da reforma protestante. Mas nós não vamos fazer um estudo histórico disso. De vez em quando eu boto umas coisinhas de história aqui, porque vocês sabem que eu não consigo me segurar. Mas não vai ser um estudo histórico. Vai ser um estudo sobre a reforma e a vida. A ideia não é que nós saiamos daqui cheios de admiração por Lutero, Calvino, Beza, Zwinglio, não. O objetivo é que nós saiamos daqui com compromissos de vida. E hoje é requerido de nós um compromisso de vida. Abrirmos mão dessa nossa fé cega, que não quer conhecer, e buscarmos uma fé verdadeira num conteúdo verdadeiro, que é a palavra de Deus. Algumas, eu vou compartilhar com os irmãos algumas alegrias pessoais que eu tenho no ministério. Uma delas é quando eu recebo dúvidas de irmãos da igreja que surgiram da leitura da Bíblia, que eles estavam lendo. É tão gostoso isso, queridos. É tão gostoso. Porque ele leu, ele ficou em dúvida. Ele me mandou um áudio no WhatsApp. Ele me mandou uma mensagem no Messenger. Já recebi dúvida por tudo quanto é lado. É bom, é excelente. Quando eu estou falando aqui de você estudar a Bíblia, não é para você não ter dúvida, não, você vai ter mais ainda. Mas no seu estudo, você vai crescendo, vai conhecendo mais, e vai até concordando e discordando das respostas, mas principalmente vai sabendo separar o que é verdade do que é mentira. Isso é o mais importante. E eu quero que isso aconteça. Eu quero... Olha, estou criando um problema para mim, mas eu vou... Eu quero que a palavra de Deus esteja na casa de cada um. Não o livro, a palavra com poder na vida de cada crente dessa igreja. Irmãos, lembra que eu falei para os irmãos em janeiro, eu fui pregar num retiro de adolescentes, né? E eu fiquei espantado com as perguntas que aqueles adolescentes faziam. Eu fui lá preparado para as perguntas de sempre, mas tinham tantas perguntas de teologia, perguntas profundas mesmo, que às vezes eu não encontro nem no seminário. Grande parte ali era de uma outra denominação, que eu conheço muito pouco, e desde janeiro até agora eu dou testemunho dessa denominação, falando, olha, eu não sei muito bem se funciona, se não funciona, se eles têm uma paixão missionária ou não, não sei muitas coisas, mas uma coisa eu sei, eles ensinam as crianças e adolescentes, ó, muito bem, porque cada pergunta... Eu queria que esse testemunho existisse na nossa igreja. Não para a glória minha, não para a glória da igreja, não para a glória da memória dos que passaram por aqui. Não, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. De que aqui nós temos um rebanho do Senhor Jesus Cristo que se alimenta apacentado por Ele mesmo e por isso não dá trela para lobo. Mas para isso... Nós precisamos dessa sede da palavra. Precisamos nos voltar. E como eu disse, cansa e dá preguiça. Então, sacode a poeira da sua Bíblia, se a sua Bíblia está empoeirada, pega lá a escritura e estuda. Sua primeira dúvida pode ser, eu não sei nem estudar. Aí a gente pode começar daí. Mas estuda, querido, lê a escritura. Lê a escritura. Pega a palavra de Deus e lê. Pega a palavra de Deus. E eu tenho certeza, querido, certeza, que você vai crescer. E você vai ter mais desejo de conhecer. E aí você vai procurar outras formas de conhecer. Você vai atrás. E nós estaremos sempre juntos, estudando a palavra juntos. Amém? Então nós vamos agora fazer uma oração. Eu vou orar, nós vamos agradecer a Deus pela palavra. A banda pode ficar aqui à frente, que depois a gente vai cantar. Já pode ficar aqui. Nós vamos agradecer a Deus pela palavra. Vamos agradecer a Deus pela bênção. Depois nós vamos... vamos clamar a Deus que nos ajude, nos fortalece, iluminando-nos. Deixa eu contar um negócio para vocês. Deixa eu aproveitar aqui. A mensagem já acabou, né? Mas deixa eu falar um negócio. Um testemunho pessoal. Irmãos, quando eu entrei no seminário, eu fui ter a primeira aula. Era a aula de Novo Testamento 2. Novo Testamento 2... Atos e os escritos do apóstolo Paulo, basicamente. Algumas outras coisas ali, mas basicamente é isso. Atos e os escritos do apóstolo Paulo. Eu tive aula com um professor que, ali em três horas de aula que eu tive, eu fiquei maluco. Aí eu cheguei em casa, ajoelhei no chão, sério, e orei. Senhor, eu quero conhecer a Bíblia igual esse meu professor. Aí eu ainda não cheguei lá. Eu tive aula com ele de novo no mestrado agora e de novo eu tive que fazer oração. Senhor, ainda não cheguei lá. Mas, queridos, uma coisa ficou muito clara para mim. Que há um aspecto de milagre no entendimento da Escritura. E que isso não está distante de nenhum de nós. Nenhum de nós. Basta você querer. Tiago escreveu na sua epístola, não é? Quem quer sabedoria, pede a Deus que dá. Com liberdade, com liberalmente, né? Dá com liberalidade, não com liberdade. E onde está a sabedoria de Deus? Na Escritura, não é? Você quer entender mais a Escritura, você quer conhecer mais? Pega, lê e fala, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Eu já contei para vocês como era bonito ver o Nunes trazendo perguntas e como ele entendia bem o texto. E ele falava, pastor, olha, eu fiquei bastante tempo sem ler a Bíblia mesmo, nem nada. Agora estou estudando. E trazia, e ele lia sozinho. O Silvio ajudava, né? Irmã Maria. Hoje de manhã fiz um elogio para a irmã Maria, né, irmã? Como a irmã Maria já estava aqui, ó, abrindo a Bíblia rapidinho, não é? E no início, a irmã Elza ajudava, a irmã Dinaura, né, a irmã Janete. E agora ela estava sentada sozinha aqui no banco, abrindo a Bíblia, procurando. Mas, queridos, tem que começar. Você tem que se dedicar. Você tem que buscar. E isso vai encher sua vida de vida. Não é só pelo risco de alguém mentir para você, não. É para você estar forte, estar firme. Na sua vida mesmo. Então não desista. Não abra mão. Busca. Leia a Bíblia todos os dias. Pulou um dia, lê no outro. Não desanima. Retoma o estudo. Medita na palavra e também estuda. Não só medita. Não faz aquela leitura assim, que você lê aqui um texto... e todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. Ah, essa palavra de Deus significa, então, que o Brasil vai ser governado por um presidente crente. Não tem nada a ver, você não leu o resto do capítulo, você não sabe no que está dizendo. Medita na palavra, o que é meditar na palavra? Lê e vê o ensino que ela tem para a sua vida e aplica. Mas estuda também. Esse livro aqui é que livro? Salmos. Como é que é esse livro aqui? Aí você vai lá, geralmente as Bíblias trazem lá no comecinho uma explicaçãozinha sobre o livro. Aí vai lá, está falando, é um conjunto de poemas, de hinos que cantavam lá antigamente. Então, cada salmo, os salmos não são sequenciais, não é igual uma história que você vai lendo uma coisa e vem depois a outra. Cada salmo é separado do outro. Você vai entender um monte de coisa. Isso é estudo. A meditação é ler a Bíblia e tomar aquela lição para a sua vida. O estudo é conhecer mais coisas sobre a Bíblia. As duas coisas precisam estar com a gente. As duas coisas. Faça isso. E estude em comunidade. Eu vou fazer mais uma vez isso. Eu não vou desistir. EBD, meus irmãos. EBD. Toda vez que eu falo sobre isso, no domingo seguinte, não muda nada. Se esse desafio visível que a palavra de Deus, que a pregação te traz, você não está cumprindo, os invisíveis, eu não sei. Eu estou falando sério com vocês agora. Se o só ouvir aqui para estudar a Bíblia, você não tem cumprido, eu não vou julgar os motivos. Eu não fico aqui pensando, fulano, ciclano, 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 são piores porque não vêm. Não, porque eu não sei, tem gente que tem motivo para não vir, não tem problema. Mas se nem isso você faz, eu fico me perguntando quando o desafio é mais interno. Se isso tem feito efeito ou não. É igual o jovem que falou lá pro Amã, né? Amã, né? Eu sempre confundo Amã, Namã e Acã. Nunca lembro, mas é Amã. O profeta manda ele mergulhar 7 vezes no rio, ele fala, não, tem um rio muito melhor na minha terra. Aí o jovem lá fala, ô senhor, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você faria. Essa coisa fácil você não vai fazer? Se eu te pedisse uma coisa mais difícil, você faria. Não é? Pedisse uma coisa mais difícil, você faria. Irmão, não vou falar nada. E o que é fácil, que é vir aqui. Nós começamos às 9, terminamos 10h15, querido. Você tem ainda o dia inteiro. E não vem com esse negócio de que é cedo, porque uma coisa que o pastor Luciano me ensinou, ele falou para mim, ele tinha razão, ele falou, Cacau, quem não vem às 9, não vem às 10, não vem às 6, não vem. Porque se a escritura não te motiva a vir, não vai ser o horário que vai te motivar. Fala a verdade. Se você tem um conflito com o horário, é outra coisa. Mas sono, por favor. Então, você pode estar muito confuso. Senhor, ouvi essa palavra, uma paulada, e você tem razão, é a escritura, eu tenho que julgar a partir da escritura e tal. O que eu faço, Senhor? O que eu faço para mudar isso na minha vida? O Senhor fala, começa indo no EBD. Senhor, eu não entendi direito. Fala de novo, fala mais alto. Está muito fácil, está muito claro. Poucas vezes eu faço apelos tão claros igual esse. Está muito claro, querido, está muito claro. Garanto que vai começar a facilitar para o seu próprio estudo pessoal. Garanto. Tá bom? E você pode estar pensando de outro jeito. Pode estar pensando assim, mas pastor, eu já fui tantas vezes no EBD. Parece que tudo está se repetindo. Parece que está sempre se repetindo. Mas você não vem só para aprender, você vem para ensinar também. Você vem para falar. Você vem para contribuir. Você vem para fortalecer o irmão. Você vem para dar aula. Gente, a gente vai ter que encher aquelas salas tudo ali de classe. E tem que ter professor, viu? Tem que estudar. Entendeu? E você nunca para de aprender. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Sempre você aprende coisas novas. A irmã Silvia falou comigo hoje de manhã. Pastora, aquela coisa me ajudou, né? Hoje de manhã ela falou uma coisa específica. Aquela me ajudou a entender algumas coisas. Quantos anos de ministério, queridos? Não é? De vida, de pregar o evangelho, de missionário. Você nunca para de aprender. Vamos priorizar o que é prioritário. Vamos colocar a palavra de Deus no lugar dela. Tá bom? Amém? Tá bom, não responde também. Só amém. Vamos orar então? Vamos orar. Eu vou fazer essa oração. Eu não vou nem dar tempo para você fazer oração silenciosa não, tá? Você vai fazer isso na hora do pós-lute, tá bom? Aí você vai fazer esse compromisso com Deus. Então nós vamos orar, depois nós vamos cantar um hino, e aí você pode trazer seus dízimos e suas ofertas, lembrando que isso não é prisão. Por que que a gente dá momentos de dízimos e ofertas? Para sustentar a obra, pura e simplesmente. Não é que você vai ganhar mais bênção ou menos bênção. Você não está semeando nada porque isso aqui não é horta. Vem com esse papo de semear, semeia com fé que você vai colher, não vem com essa história. Não é a horta que lá. Ou você dá porque você quer sustentar a obra, ou você não dá. É só isso. Entendeu? Deus não vai ficar mais bravo ou menos bravo com você. Certo? Não estamos atrelando religião com ninguém, não. A questão é, você confia, você acredita que essa igreja precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus? Amém? Então contribui. Você acha que não, que ela não faz a obra de Deus? Não contribui e muda de igreja. Vai para uma que faz a obra de Deus. Porque se essa não faz a obra de Deus, queridos, nós estamos tudo numa canoa furada aqui. Aí você levanta e fala, essa canoa está furada, e nós vamos tudo embora. Mas julga pela escritura. É por isso que você precisa conhecer. Julga pela escritura. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela graça que recebemos em Jesus Cristo, que nos liberta, ó Pai, nos liberta do pecado, nos liberta do medo, nos liberta do inferno e nos liberta da religião, ó Pai. Muito obrigado porque a tua palavra libertadora nos alcançou, nos fortalece e por ela nós julgamos todas as coisas, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Evangelho, ó Deus, a sua boa notícia, as boas novas estão sendo pregadas, ó Deus, continuam sendo pregadas tanto tempo depois, ó Pai, da manifestação de Jesus Cristo, ó Deus, e que assim continue, ó Pai. E por isso nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça no estudo da Tua Palavra, que o Senhor fortaleça a nossa igreja, que o Senhor fortaleça a cada um, ó Deus, no conhecimento da Tua Palavra, ó Pai. E que assim, ó Deus, fortes na Tua Palavra, nós não sejamos facilmente levados por nenhum vento de doutrina ou por nenhuma mentira de nenhum lobo, ó Deus, mas que sejamos confiantes, ó Pai, e caminhando no caminho reto, que é o caminho que o Senhor nos ensinou na Tua Escritura. Receba a nossa adoração, nosso louvor, nessa noite, porque nós oferecemos por meio de Jesus Cristo e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.